O óleo continua se espalhando pelos 9 estados da região Nordeste e não está descartada a possibilidade de atingir praias do Espírito Santo. Mas já está ali no sul da Bahia, podendo chegar a Brolhos. O poluente já foi identificado em mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira. Enquanto isso, continuam a surgir dúvidas, incluindo a origem desse óleo. Mas não são só essas dúvidas, há outras, né? O consumo de alimentos, por exemplo. Para compreender melhor toda essa situação e os impactos, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente, e ele participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Como se não bastasse, tem um levantamento do site Notícias de 1, professor, que já mostra que as áreas que já foram limpas estão voltando a ser contaminadas. Então, ou seja, o problema está muito longe do seu fim. E tem surgido especulações sobre a origem deste óleo ainda, né? A gente não tem. Parecia que o governo ia apresentar alguma informação, mas até agora nada.
Até agora o governo não conseguiu elucidar a origem do fato, né? O fato gerador, ele conseguiu identificar de onde vem o óleo, né? Um óleo venezuelano. E isso ajuda a gente a melhor balizar a origem, né, do fato. Tem se comentado, por exemplo, que poderia ser um poço da Petrobras que estaria vazando, né? Isso não é um fato inusitado, já ocorreu, por exemplo, há alguns anos no Golfo do México, um vazamento bastante significativo. Mas o fato é que esse óleo encontrado nas praias, e todo ele é bastante homogêneo, ou seja, praticamente em todos esses pontos o óleo tem as mesmas características, ele não é um óleo nacional. Então, o óleo nacional, ele tem uma característica muito diferente desse óleo produzido pela Venezuela. A densidade é diferente, o nosso óleo é mais leve, né? Menos denso. E isso coloca por terra essa possibilidade de que seja um vazamento de um poço da Petrobras, tá? Porque seria um óleo com característica bastante diferente desse verificado nas praias. A hipótese que mais tem ganhado força é do transporte ilegal de óleo da Venezuela, né, que são os navios chamados dark ships, né, que eles navegam sem qualquer tipo de identificação, sem contato com satélites. E isso poderia ter ocorrido um vazamento durante o transporte ou durante a transferência de um navio petroleiro para outro já em águas internacionais. De qualquer forma, o fato da gente não saber exatamente de onde se originou, isso já dificulta bastante, inclusive pela questão relacionada ao tempo decorrido desde o evento em si até que as primeiras manchas fossem detectadas, porque se transcorreu aí aproximadamente 2 meses. Então houve tempo suficiente para esse óleo se dispersar em alto mar e não causa surpresa o fato de praias que já foram limpas estarem sendo recontaminadas, porque esse óleo continua ainda no oceano.
E o produto? E os peixes, não é? Toda essa alimentação,
o ministro da Saúde, Mandetta, ele falou assim, olha, não há motivo ainda para suspender a pesca, né, de lagosta, de camarão, né, o consumo ainda, a gente não precisa parar abruptamente de consumir e tal. Mas, por outro lado, um levantamento do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia fez uma análise de diversos tipos de frutos do mar e todos eles apresentavam algum tipo de contaminação. Do meu ponto de vista particular, se eu fosse tivesse diante da opção de consumir frutos do mar do Nordeste, eu não o faria. Sem uma certificação, sem uma análise precisa que garantisse a origem isenta desses produtos, né? Porque realmente eles podem apresentar contaminação, mesmo que não seja visível, tá? E isso pode causar prejuízos à saúde humana. Então, eu acho temerário essa ideia do Mandetta falar assim, não, pode continuar consumindo, porque nós temos, como você bem mencionou, são 2 mil quilômetros de costa e não se sabe exatamente a origem, né, de onde foi pescado determinado produto e se isso veio de águas que podem ter algum nível de contaminação.
Sem falar no impacto que isso terá para o turismo. Já tem gente marcando viagem, alta temporada, vai começar a alta temporada e essas regiões vão ser fortemente afetadas, né, professor?
O que tem acontecido é que o governo está tratando de uma maneira muito pontual, né, excetuando a Marinha, que vem buscando identificar quem provocou o esse vazamento, né, vem ajudando na contenção dos danos, o pessoal do IBAMA também, mas está faltando por parte do governo uma coordenação, uma centralização dessas ações, porque o impacto é muito grande, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E a impressão que dá é que Brasília está distante disso. Por exemplo, desde que o ministro Ricardo Salles, ele fez aquela declaração infeliz a respeito do Greenpeace, parece que ele se retirou, parece que o problema não é mais o Ministério do Meio Ambiente. Ele não tem se manifestado, não tem se posicionado. Ministros têm promovido algumas visitas parciais, mas assim, medidas efetivas mesmo, uma medida de coordenação, de centralização disso, a gente não tem verificado. E é um desastre sem precedentes no litoral brasileiro.
Ou seja, o governo não tem feito o suficiente.
Não tem feito o suficiente
para conter esse problema.
A ação tem partido dos municípios, com a ajuda de muitos voluntários, que se expõem a um risco de contaminação, uhum. E também dos governos estaduais. Existe aí uma rixa política entre os governos dos estados do Nordeste, né? Com o Bolsonaro, porque são de partidos diferentes, Sim. São oposição, e o governo vem tratando esses estados como sendo oposição, ao invés dele superar essas divergências partidárias, porque a questão ambiental, ela é preponderante, né? E esses impactos ambientais, econômicos e sociais, eles vão se manifestar independente da ideologia que cada um professar. Então, deveria haver uma coordenação central por parte do governo federal no sentido de organizar os esforços para tentar reduzir esses impactos, né, que podem aumentar ainda mais, tendo em vista que esse óleo continua chegando e o verão se aproxima, que é a boa temporada para o turismo no Nordeste. Né?
Para concluir, o que de pior pode acontecer, já tendo, né, aconteceu tudo isso de muito ruim, obviamente, é o óleo atingir o arquipélago de Abrolhos.
Ele já chegou ao sul da Bahia, já chegou em Cabralha ontem, ele deve chegar em Porto Seguro, que ali é muito, muito, uhum, próximo.
Muito próximo.
E dali para Abrolhos não é uma distância muito grande. O problema é a dificuldade de identificação desse óleo em alto mar. Devido à sua densidade, ele fica em subsuperfície, então uma identificação por sensoriamento remoto, com uso de aeronaves, não é fácil. Então esse óleo, ele pode chegar em subsuperfície e ele só vem à tona na zona de arrebentação, quando há o maior revolvimento das águas. Então, a contenção disso antes de chegar a Abrolhos é bastante difícil. A Marinha tem usado mergulhadores para tentar identificar, uhum, isso em subsuperfície, mas, convenhamos, é um trabalho de formiguinha devido à dimensão do oceano. Então, infelizmente, é muito provável que esse óleo chegue, de alguma forma, a Abrolhos, impactando severamente ali um ponto importante para a vida, né, no Oceano Atlântico.
Quer dizer, apesar de toda a dificuldade que vocês especialistas têm esclarecido para a gente sobre realmente ser um fato inédito, das dificuldades de controlar esse desastre, descobrir de onde vem, o governo não estava preparado para uma situação como essa, e o ministro chegou a dizer que tem que melhorar a vigilância ali da costa.
Não, ele não estava preparado, até porque ele desmobilizou uma série de comissões, e dentre elas uma comissão voltada para esse tipo de acidente. É, né? Considerando que a gente tem uma exploração offshore significativa no litoral brasileiro, isso foi uma atitude bastante temerária e inconsequente por parte do governo federal.
Muito ruim, né? Mais um fato muito ruim para a imagem do Brasil.
Sem dúvida.
Né? Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do PROCAN, do Instituto de Energia e Ambiente. Também tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Você pode acompanhar nessa nossa conversa, tanto no nosso portal, quanto no canal do YouTube, compartilhar.
Sem dúvida.
Né? Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.
Até.